E a gente continua, né, pensando, analisando, fazendo reflexões importantes depois do anúncio da Organização Mundial da Saúde de que a Covid-19 não é mais uma emergência sanitária de importância internacional, mas continua sendo uma pandemia na medida em que o vírus, né, foi disseminado globalmente, o vírus, suas variantes. E a vacinação segue muito importante, segundo o Ministério da Saúde, em pronunciamento recente. A gente quer entender um pouco os aprendizados, né, destes mais de 3 anos de pandemia que a população mundial viveu, né, que os governos tiveram de enfrentar, especialmente as pessoas da área da saúde, né, deram uma contribuição infinita numa situação como essa, que foi de extrema gravidade, emergência internacional. Converso com o professor Dr. Gonçalo Vecina Neto, médico sanitarista, professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, foi diretor da Anvisa, especialista no assunto, nosso convidado também. Professor, foram muitos aprendizados nestes 3 anos de pandemia, mesmo com o fim da emergência sanitária de importância internacional. O vírus está aí, em outras condições, é claro, não é, professor? Gostaria de ouvi-lo.
Veja, são muitos aprendizados e particularmente as lições de tudo que nós fizemos de errado. Uhum. O Brasil, a ministra nas suas falas, ela tem colocado que o Brasil tem cerca de 2,7%, um pouco menos de 3% da população mundial, mas registrou 11% das mortes. O mundo todo morreu em torno de 7, oficialmente, né? Morreram cerca de 7 milhões de pessoas. Só no Brasil foram 700 mil pessoas. Então, cometemos muitos erros no enfrentamento dessa pandemia. E, com certeza, dada a forma como nós agredimos o meio ambiente, outros micro-organismos se manifestarão nos próximos tempos. E nós vamos ter novas pandemias. Então, precisamos aprender como é que faz para combater uma pandemia. Precisamos entender que o isolamento é fundamental para interromper o ciclo da pandemia. Que deixar as pessoas terem a doença para tentar criar uma imunidade de rebanho produz muitas mortes, excessivo número de mortes, e que a atividade econômica ela não compensa o número de mortes que esse tipo de comportamento leva. Temos que entender que descobrir medicamentos milagrosos que não funcionam não resolve nenhum tipo de problema da pandemia e cria outros, porque a gente tem que produzir os tais dos medicamentos milagrosos e isso custa dinheiro. Então, temos que deixar a ciência dirigir o caminho a ser tomado, particularmente no que diz respeito ao tipo de medicamentos que nós vamos utilizar para tentar enfrentar a pandemia. Temos que pensar que vacina um medicamento essencial para enfrentar uma pandemia. A vacina, mas a vacina tem que ser adequadamente testada. Então tem que ter fase 1, fase 2, fase 3, a fase pré-testes, que é a fase em animais, né? Temos que entender que as vacinas são uma forma adequada de enfrentar um micro-organismo como nós tivemos que enfrentar o SARS-CoV-2. Temos que entender que a gente não domina toda a tecnologia. Então, a vacina é uma forma de enfrentar? É uma forma de enfrentar. Porém, a vacina tem problemas. Quais são os problemas? Se o animal tem mutações, se ele evolui durante o seu ciclo de vida, nós vamos ter problemas porque nós vamos ter que atualizar a vacina, como nós fazemos hoje com a vacina da gripe. Nós estamos tendo que fazer também isso com relação à vacina do SARS-CoV-2. Se o nosso corpo produz anticorpos frente à aplicação da vacina, mas eles caem ao longo do tempo, há um decaimento do número de anticorpos e, portanto, da capacidade do corpo resistir à infecção, nós vamos ter que fazer doses de reforço. Isso não significa que a vacina não é boa, significa que eu tenho que fazer doses de reforço, porque o tipo de vacina que eu estou usando, ela não dá uma proteção perene. Por que não dá uma proteção perene? Porque nós não sabemos. Nós estamos aprendendo sobre o sistema imunológico. é ainda um livro fechado, o sistema imunológico. Sabemos da importância do sistema imunológico, mas não sabemos como ele funciona, né? Então, temos que entender que numa economia como a brasileira, e com a desigualdade social que nós temos, e com um vírus que mata quando ele encontra as pessoas, ou seja, quando as pessoas estão circulando, se as pessoas não ficam fechadas em casa, se elas ficam circulando, vão encontrar o vírus e vão morrer. Então, qual é a consequência disso numa economia informal? Uma economia que tem tantos desempregados, né? Ou seja, pessoas que só comem se forem para a rua, e ao ir para a rua se infectam e têm a chance de morrer, como aconteceu aqui no Brasil. Por que que aqui no Brasil morreram muito mais negros e pobres? Porque eles tinham que ir para a rua todos os dias, né? O que fazer com profissionais de algumas áreas que não dá para fechar, como é o caso do transporte coletivo? Temos que protegê-los primeiro. O que fazer com a questão da educação? A atitude que nós tivemos em relação à educação infantil foi uma atitude criminosa. Nós mantivemos as escolas fechadas por 2 anos. Esta geração de crianças que passou por essa pandemia vai ter muito mais dificuldades de se socializar, de se entender, de ter empatia em relação aos outros. Então foram muitos os erros, muito poucos acertos, mas os erros foram muitos, Roxane. E nós temos que entender a importância de ter um sistema de saúde público como o SUS para enfrentar uma pandemia como essa. Então, a solidariedade, o valor da solidariedade na sociedade humana. Estado é fundamental, Estado é fundamental, mas tem que existir também solidariedade. Uhum. Então, múltiplas foram as lições que eu espero que nós não esqueçamos, Roxane.
Muito bem, enquanto o senhor descrevia, a gente via, eu via capítulo a capítulo dessa história. Nós passamos por todas essas fases que o professor descreveu. Quantas pessoas, né, por terem que se expor, acabaram perdendo a vida ou de seus familiares. Foram momentos muito difíceis, né, professor? Agora, quero entender, mesmo diante de todas as dificuldades, se não fosse a vacinação, a situação poderia ter sido pior. Eu quero entender hoje, por exemplo, qual é o papel ainda da vacinação. O Ministério reafirmou a importância, disse, olha, o vírus continua circulando em outras circunstâncias, mas está aí e nós precisamos continuar vacinando a população. E esta foi uma batalha particularmente difícil, porque o Brasil tinha um histórico de vacinação. E até convencer a população de que isso era necessário, era fundamental num determinado momento ali da pandemia. Eu gostaria de ouvir sobre essa vacinação, foi um capítulo importante.
Vacinação foi fundamental. Temos que entender o seguinte, não existe vacinação sem convocação. No caso da vacinação infantil, uma outra explicação. Nós estamos falando de uma vacina que tem que ser aplicada frente à existência de uma pandemia, ou seja, um vírus que está circulando e está matando pessoas. Nesse momento, apareceu a vacina. Como é que faz para fazer as pessoas se vacinarem? Tem que convocar as pessoas, avisar as pessoas de onde existem vacinas e estar preparado para vaciná-las. Temos que entender que existe um lockdown, fechamento da sociedade, e aí as unidades de saúde têm que ter um esquema de funcionamento adequado para alcançar as pessoas. Isso depende de planejamento e comunicação, o que nós não tivemos no governo anterior. Não havia planejamento na área da saúde por parte do Ministério da Saúde. As entidades federais se retiraram dessa discussão. O Supremo Tribunal Federal, inclusive, conseguiu atenuar um pouco as decisões homicidas do Ministério da Saúde e do governo federal. Por exemplo, a questão do direito de ir e vir, em que o governo federal tentou proibir estados e municípios de realizar lockdown e o Supremo Tribunal Federal devolveu essa possibilidade para os municípios e para os estados. De qualquer forma, tinha que ter uma campanha de convocação das pessoas a irem se vacinar. Não existiu campanha. Quem fez campanha foram vocês da imprensa. Foi exclusivamente, unicamente, a imprensa que convocou as pessoas para irem se vacinar. Não fosse a imprensa e nós não teríamos tido a possibilidade de vacinar ninguém. Pois bem, vocês convocaram e o que aconteceu? Nós temos dois exemplos para olhar para o que aconteceu do ponto de vista de vacinação, que é o exemplo da cidade de Serrana, onde foi feito um evento teste com a vacina do Butantan, e a cidade de Botucatu, que foi feito um evento teste com a vacina desenvolvida na Fundação Oswaldo Cruz, cópia da vacina inglesa, e a do Butantan, cópia da vacina chinesa. Nessas cidades, 98% da população vacinável acima de 18 anos compareceu para vacinar. Então, quando houve uma disposição do Estado de vacinar, a população compareceu para vacinar. Agora, o que nós tínhamos paralelamente a essas campanhas de vacinação? Um presidente da República, um líder da República, que foi eleito pelo povo, dizendo que a vacina fazia as pessoas virarem jacaré, que ele não iria nunca se vacinar. E agora nós estamos vendo o que de fato aconteceu. Não só não se vacinou, como ainda teve a capacidade de burlar a legislação do país que ele dirigia, fazendo um certificado de vacina falso. Quer dizer, é impossível ter uma coisa mais dantesca do que essa que nós tivemos com esse presidente que desgovernou o Brasil durante 4 anos. E a pandemia graçou por causa disso. Consequência, nós estamos tendo ainda hoje problemas com a vacinação. Uhum. É gente achando que a vacina tem efeitos colaterais, pelo menos na quantidade que se supõe não existem, né? A forma como ele impulsionou a atividade de uma pequena parcela dos médicos, os Médicos pela Vida, é uma associação que reúne aparentemente algo em torno de 10 mil médicos. No Brasil tem 540 mil médicos. Essa sociedade, por interesses econômicos próprios, porque a grande parte deles tem alguma atividade econômica, tipo, nós vendemos detox de vacina. Detox de vacina, meu Deus do céu. Outra faz ozonioterapia intrarretal para coibir aí o SARS-CoV-2. Eles estão vendendo soluções que eles dizem ter para a população, né? Uhum. E no meio disso, ivermectina, hidroxicloroquina, natazoxanida, proxalutamina, ou seja, produtos criminosos. E isso levado à frente por médicos e pela capacidade de desinformação que o governo federal teve.
Essa foi uma luta particular da desinformação, especialmente em relação à vacina, mas vamos continuar nos vacinando, né? A nossa imunidade é temporária diante desse vírus, não tem saída. É isso mesmo, professor. Temos que nos vacinar. Estamos agora na fase da bivalente. Temos que continuar nos protegendo diante desse vírus que veio para ficar. Ele está aí, né? Ele vai continuar provocando a doença pelo mundo. Professor Gonçalo Vecina Neto, da Faculdade de Saúde Pública, conversando com a gente. E muito obrigada por sua reflexão aqui sobre esses 3 anos de pandemia. Muito obrigada, viu, professor?
Nada, bom dia para você e vamos lembrar, o vírus continua circulando e a vacina continua sendo importante. Ela não protege contra as variantes, mas ela protege contra ter doença grave e morte. Por isso, fundamental e tomar a quinta dose. E vai ter uma sexta dose, porque o vírus vai continuar circulando e o tempo de duração da vacina é 5 a 6 meses. Então, podem ir se preparando.